Prosa Rural, um programa da Embrapa, Empresa Brasileira de Pesquisa Agropecuária.
Olá, ouvinte! Chegamos com mais um Prosa Rural, que traz as soluções da pesquisa para você que vive e trabalha no campo. E aí, Valmir, tudo bem?
Tudo. E é impressão minha ou você estava meio pensativa antes de começarmos o programa?
Ah, estava sim. Eu estava pensando no tempo. Melhor dizendo, no vento. Sabe quando o vento muda? Quando o tempo já não está tão quente, vai esfriando devagarzinho? O que te lembra essa cena, hein, Valmir?
Bem, se tratando do sul, eu só penso numa coisa, no pinhão.
Bingo! Era justo no pinhão que eu estava pensando. Assado, cozido, sapecado,
E a vontade de comer só vai aumentar, de tanto que nós vamos falar dele aqui no nosso programa de hoje.
Sim, e como você já deve ter percebido, ouvinte, o pinhão é o tema desse nosso Prosa Rural. Aliás, você sabia, ouvinte, que já é possível cultivar araucárias que dão pinhão em menos tempo e em árvores menores?
E se você já está se perguntando como isso é possível, continue ligado.
Sim, porque nós vamos chamar o pesquisador Ivar Wendling, da Embrapa Florestas, que fica em Colombo, no Paraná, para contar tudo pra gente.
E ninguém melhor do que ele, afinal foi o Ivar, que é engenheiro florestal e vem trabalhando com propagação de espécies florestais, quem desenvolveu a técnica para a produção do pinhão precoce.
Nós e a jornalista Kátia Picelli, da Embrapa Florestas, vamos conversar com ele.
Um dedo de prosa.
Ivar, explica pra gente essa história da araucária que dá pinhão mais cedo.
Bom, a araucária normalmente, na natureza, dá pinhão aos 12 a 15 anos, a árvore precisa ter essa idade. Esse processo que a gente desenvolveu aqui na Embrapa, a gente consegue de 6, 7 a 10 anos, dependendo do tipo de árvore, conseguir fazer a produção.
E como isso é possível?
A gente usa o método da enxertia. Então nós selecionamos árvores velhas, que já tem produção, e aí a gente vai saber, logicamente, o sexo da árvore, a gente vai saber o tipo de pinhão, a gente vai saber a época de produção, e aí através da enxertia a gente faz essas mudas que darão origem, resultado, o pinhão que produz mais precocemente.
E como é feita essa enxertia, pesquisador?
O processo é super fácil. O mais complicado é a gente ter as árvores selecionadas com base em época de produção, com base em tamanho de pinhão, com base em sexo. E aí nós precisamos fazer com que a gente consiga brotos novos lá da copa da árvore, mas brotos que cresçam para cima. Não podemos trabalhar com galhos da araucária, porque se eu pegar um brotinho, uma gema de um galho, eu enxertar isso, as mudas vão ser todas galhos, ou seja, elas vão crescer rente ao chão. Então nós precisamos cortar o ponteirinho lá em cima da árvore e aí ela consegue originar, produzir de 1 a 3 a 4 brotos que crescem para cima. E são esses brotos que a gente coleta e tira as geminhas para fazer enxertia. Então o processo da enxertia é fácil, o mais difícil é a gente conseguir esses brotos. Quanto mais para cima e quanto mais velha a árvore da onde eu vou coletar esses brotos, mais cedo ele vai me produzir o pinhão depois. A planta enxertada vai produzir mais cedo.
Qual é o passo seguinte depois de se cortar o ponteiro?
Depois que ele cortou o ponteiro, a gente tem que esperar de 6 meses a 1 ano e meio. Depende muito da idade da planta. Aí eu vou ter 3, 4, 5 brotinhos com até 15 centímetros de comprimento. Aí eu tenho que subir novamente nessa árvore e coletar, deixando um broto resistente para que a árvore volte, ela vai crescer normalmente de novo, e os demais eu tiro para fazer o trabalho de enxertia. No momento que eu tenho um enxerto pego, eu não preciso mais subir nessa árvore, ou seja, esse processo de subida na árvore vai ser feito duas vezes. Na primeira, quando eu subo lá na copa e corto o ponteirinho, e na segunda, então, de 6 meses a 1 ano e meio depois dessa poda, dessa corte do ponteiro, para colher os brotos. Depois eu tenho uma muda enxertada, eu consigo colher dali os brotos e fazer enxertia sempre que eu precisar.
Muito bacana. Agora, eu queria saber uma coisa. como subir na araucária, que é uma árvore tão alta, para realizar toda essa operação?
O produtor tem que tomar cuidado com a questão de segurança, porque a atividade de escalada, como qualquer outra atividade em altura, ela é de alto risco. Então precisa ter uma série de cuidados e equipamentos de segurança, precisa ter um mínimo de treinamento para poder fazer isso.
E agora que você já sabe como funciona essa técnica, vamos saber quais são os benefícios que ela traz.
A gente pode enumerar alguns benefícios. O primeiro deles, como é uma técnica de propagação vegetativa, a gente consegue saber qual é o sexo da planta. Uma araucária plantada por semente, eu somente vou saber o sexo dela quando ela começar a produzir. Então a gente tem plantas machos e plantas fêmeas. Então só após 12, 15 anos, na média, eu vou conseguir saber qual que é macho e qual que é fêmea. Então isso já é uma vantagem. Outra vantagem, eu consigo então saber o tipo de pinhão, a época de produção da planta. A planta enxertada, ela vai manter essas características, ou seja, se a minha árvore que eu selecionei, que eu cortei o ponteiro, se ela produz em março, a chance das mudas de enxertia produzir em março é muito grande, porque eu vou estar fazendo uma cópia daquela planta. Outra vantagem em relação ao tipo de pinhão: tem pinhões mais adocicados, tem pinhões maiores, menores, ou seja, dependendo de qual pinhão eu selecionar, a minha planta enxertada vai repetir essas características. Tem uma outra vantagem também que a gente pode relacionar, que é a redução do porte. É muito similar à fruticultura.
No caso dessa produção via enxertia, vamos precisar só de plantas fêmeas ou há necessidade do macho também?
A araucária, ela precisa necessariamente ter as plantas de dois sexos para que ocorra a produção de pinhão. Ou seja, se eu estiver numa região onde tenha várias araucárias nativas, provavelmente eu vou ter metade delas macho. Aí eu posso até plantar somente fêmeas. Agora, se eu não tenho plantas adultas de araucária, eu não tenho machos na redondeza, eu obrigatoriamente tenho que plantar também plantas enxertadas macho. Porque sem o macho não há produção de pinhão. Então a fêmea é a planta que vai produzir o pinhão e o macho é o que vai fecundar as fêmeas. Ele produz o que a gente chama de estróbilo. Seria então onde sai o pólen que vai polinizar a planta feminina, a flor da planta feminina.
Agora, eu acho que o nosso ouvinte produtor deve estar se perguntando se ele pode comprar a muda já enxertada em vez de realizar todo esse processo. É possível, pesquisador?
A gente está transferindo isso para viveristas. Ou seja, quem não sabe fazer enxertia, não quer fazer enxertia, pode simplesmente entrar em contato com algum viverista que está sendo treinado nessa técnica e comprar as mudas.
Ah, é muito bom saber disso.
E por falar em saber, que o pinhão é bom de comer, todo mundo sabe. Mas você sabia, ouvinte, que essa semente faz muito bem à saúde?
Bem, quem não sabia, agora vai saber. Pois nós vamos chamar a pesquisadora Cristiane Helm, também da Embrapa Florestas, para falar justo sobre isso.
Pitacos da Hora.
O pinhão, ele é um alimento muito nutritivo. Ele contém, além de minerais e vitaminas, proteínas em alta quantidade. Ele contém lipídios, que são as gorduras importantes para o corpo humano. E a principal fonte no pinhão é o amido, que é um carboidrato que gera energia para o corpo humano. E além disso, ele contém uma quantidade significativa de fibras alimentares, que são ótimas para o organismo.
E a gente nem imaginava que o pinhão cozido ou sapecado que a gente faz em casa fosse tão nutritivo, hein? E eu fiquei pensando em como somos felizes por ter uma árvore nativa capaz de oferecer tantas gostosuras assim para gente.
Mas como nem tudo são flores, precisamos zelar pela araucária, pois ela está na lista das espécies da flora brasileira ameaçadas de extinção.
E por falar sobre isso, chamamos de volta o pesquisador Ivar Wendling, da Embrapa Florestas.
Ao pé do ouvido.
Ivar, a gente sabe que a araucária é uma árvore que está na lista das espécies ameaçadas de extinção. Qual que é o caminho para salvá-la?
Eu acredito que o caminho esteja ligado diretamente à questão da gente dar opções de uso dela que retornem em um resultado econômico para o produtor, para quem quiser plantar essa árvore. Ou seja, o que acontece hoje? Está só se coletando pinhão de árvores nativas na natureza. E se a gente, por exemplo, tiver um plantio para a produção de pinhão, a gente já vai diminuir a pressão, nós não vamos ter que colher todo aquele pinhão nativo que a fauna precisa, uma série de questões que estão relacionadas. Quando a gente fizer o plantio de áreas para a produção de pinhão, que a gente chama de pomares, nós vamos ter uma facilidade muito maior de colheita desses pinhões. E aí não vai se justificar mais a necessidade de ir lá para o meio do mato, onde tem árvores esparsas. O custo de colheita numa área de produção, como se fosse num quintal de um produtor, vai ficar muito mais barato. E, consequentemente, aquelas áreas nativas vão acabar não sendo mais coletadas. E aí a araucária fica para a regeneração, fica para o consumo da fauna, que é importante também.
E nós agradecemos a presença dos pesquisadores da Embrapa Florestas em nosso programa de hoje.
E você, produtor que nos ouve agora, já sabe que é possível conservar a araucária e, ao mesmo tempo, gerar renda. Bom, né?
E se você já está pensando em começar o seu cultivo de araucárias, não perca tempo. Entre no site da Embrapa Florestas. Lá você vai encontrar diversas informações sobre araucária. Tem até um folder que explica o passo a passo da enxertia.
Então anote o endereço www.embrapa.br/florestas.
Mas você também pode ligar para o saque da Embrapa.
O DDD é 61 e o telefone é 3448-4088. Mas se você preferir, pode ligar para a equipe do Prosa Rural de um telefone fixo ou orelhão. 0800-646-1160. Agora muita atenção, pois vamos falar sobre o Aedes aegypti. Ouça a dica importante para combatê-lo que o agente de vigilância ambiental Humberto Loyola, da Secretaria de Estado de Saúde do DF, preparou para você.
Aedes aegypti, combata esse mosquito.
Inspecione semanalmente a sua propriedade e os arredores. Verifique ocos em troncos de árvores e cavidades em pedras e plantas, como por exemplo as bromélias, que acumulam água em suas folhas. Estes são criadouros naturais do mosquito que transmite a dengue, a chikungunya e o zika vírus. Tampe os ocos ou cavidades com areia ou cimento. Nas bromélias, jogue um jato forte de água para retirar as larvas e não deixe água acumulada em suas folhas.
Essa é uma colaboração da Embrapa na campanha do combate ao Aedes aegypti. E fique agora com o momento da extensão rural. Momento da extensão rural.
Ter uma horta é muito gostoso, mas em algum momento quem tem plantas em casa se depara com as pragas. E isso é bastante chato. E como queremos combatê-las sem risco de intoxicação, vamos às soluções naturais. Sim, porque elas existem. Lembre-se, no entanto, que joaninhas são inimigas naturais dos pulgões. Além de lindas, elas ajudam no controle biológico. Mas se o caso for pragas, como os pulgões, que tal um macerado de alho? Você vai precisar de 4 dentes de alho e 1 litro de água em um primeiro momento. Na diluição, até 10 litros de água para este preparado. O modo de preparo é assim. Amasse os 4 dentes de alho, coloque em 1 litro de água e deixe curtir por 12 dias. Depois dilua uma parte dessa mistura em 10 partes de água. Por exemplo, uma colher de sopa da mistura diluída em 10 colheres de sopa de água. Depois, é só pulverizar essa mistura nas suas plantas.
Agradecemos a Marta Terreira. Esse foi o Momento da Extensão Rural, uma parceria da Embrapa com a Emater do Rio Grande do Sul.
E por hoje é só, ouvinte.
Mas semana que vem tem mais. Até lá. Você ouviu Prosa Rural, um programa da Embrapa, Empresa Brasileira de Pesquisa Agropecuária. A Embrapa é vinculada ao Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento. Prosa Rural tem o patrocínio do Ministério do Desenvolvimento Social e Combate à Fome. Governo Federal. Brasil. Pátria Educadora.
O Prosa Rural é uma produção da Embrapa Informação Tecnológica. Roteiro, Kátia Picelli. Edição, Mônica Silveira. Locução, Laura Murad e Valmir Nascimento. Técnica, Tony Ribeiro. Conteúdo, Embrapa Florestas.